Eclésia, Igreja Católica.
Homem nunca via sua existência acabar. Um homem nunca devia sua existência acabar.
Se fazer velho para sempre namorar, nem nunca se fazer velho para sempre namorar.
Os cantares alentejanos levam-nos nesta manhã até Beja. Tem hoje início a celebração da restauração dos 250 anos da Diocese, ocasião para o programa Eclésia testemunhar a vida e o caminho que os cristãos se propõem a fazer neste território. Nesta manhã, claro, ao som dos cantares alentejanos.
Lá vai, sempre lá vai, mora, as pias ficam no meio, enchendo a aldeia nova. Não há que haver receio, não há que haver receio. Lá vai Sepa, lá vai Moura, lá vai Sepa, lá vai Moura. As pias ficam no
Foi a 27 de novembro de 2014 que o cante alentejano foi reconhecido como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Esta sonoridade que os cantes da Aldeia Nova nos mostram nesta manhã estende-se ao canto litúrgico que, por estes dias, vai reunir nas igrejas de Beja diferentes coros para os cantares ao menino. O padre António Cartageno fala-nos de verdadeiras catequeses que importa não perder.
Os textos são geralmente muito bonitos, embora decalcados às vezes uns nos outros, porque vão-se repetindo. Mas todos os cantos do menino, de umas terras para as outras, são diferentes, quer no texto, quer na música. Mas o fundo é sempre o mesmo, é o mistério do Natal. Depois é a música, como lhe direi, a música eleva-nos. Esta música dos cantos ao menino, se for bem cantada, verdadeiramente é uma oração. Estou-me a lembrar do canto do menino de Pias, por exemplo. Muito simples, é o mais simples que eu conheço.
Oh, meu menino, meu
naturalmente acompanha esse enlevo, esse espanto, e quando cantada em coro a vozes, então de facto as pessoas sentem-se a rezar.
E estas músicas vão passando de geração em geração?
Certamente. Por exemplo, o cântico que eu referi, do Menino de Pias, estou a referir este, mas há dezenas de cânticos. Mas este é um dos mais simples. Esse cântico foi-me cantado por um pastor. Eu creio que nem lá em Pias o conheciam, pelo menos não era cantado na comunidade, e foi-me cantado por um pastor nos anos 80. Ele já morreu há muito tempo e ele já era velhote. Portanto, são coisas que vêm lá de muito de trás. Posso lhe dizer que antes desta nossa recolha, que começou em 1978, até 82, digamos, o tempo mais forte dessa recolha, porque depois ela continuou, ainda ultimamente recolhi cânticos. Antes disso, praticamente só se cantava de uma forma viva ao menino em duas ou três localidades do Alentejo. Eu direi que pelo menos leva uma vivência cristã mais autêntica, porque é uma mensagem sempre que fica.
E os objetivos da celebração dos 250 anos da restauração da Diocese já estão desenhados. É tempo de festa, de todos se sentirem parte de uma história que importa assinalar, para depois, congregados, caminharem juntos.
Quando o Sr. Dom João Marcos entrou na Diocese como bispo coadjutor, em 2014, salvo erro, três cânticos alentejanos ecoaram aqui na igreja do seminário e era toda a gente a cantar. Era uma coisa que eu queria dizer, é que as pessoas pegam muito melhor nos cânticos se forem alentejanos do que nos outros. Está-lhe na alma, está-lhe no seu mais profundo e pegam muito bem. E é muito lindo ouvir uma assembleia enorme, como é, nestes, por exemplo, na tomada de posse de um bispo ou assim, a cantar em uníssono o canto alentejano. Portanto, eu acho que os 250 anos vão ainda puxar mais por nós.
Quando te encontro, descanso, tu reconfortas minha alma.
Os sons e cantares são uma forma de religiosidade a preservar, mas como o primeiro passo de um caminho de formação que importa propor.
A mim encantam-me muito as canções do Natal, por exemplo. Têm uma ternura indescritível, uma sensibilidade, não sei, é difícil encontrar a este nível popular uma sensibilidade assim tão grande como a que vemos aqui nestas canções do Menino Jesus, etc. São preciosas.
Diocesano, conhecemos o porquê desta celebração.
O celebrar 250 anos é não tanto pelas realizações grandiosas. Esta diocese é o que é e vale o que vale, e nós sabemos que essas realizações estão na mão de Deus, nós não as podemos medir verdadeiramente, portanto, podemos ver se as coisas vão melhor ou pior, mas medir os resultados dos nossos trabalhos não podemos. Mas, portanto, esta diocese tem vida. É uma diocese com sangue à mistura, mas que está viva, graças a Deus. E está viva graças ao Senhor que lhe deu pastores, como o Dom José de Patrocínio Dias, como o Dom Manuel Falcão, como o Dom Manuel Santos Rocha, como o Dom António Vitalino, homens que lutaram por esta diocese, pela evangelização, pela reevangelização desta diocese. É isso que nós vamos celebrar, portanto, esta presença do Espírito aqui no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral.
Passar da religiosidade popular a um compromisso cristão é o investimento que Dom João Marcos se propõe fazer.
Essa religiosidade natural é boa. Tem depois defeitos, tem isto, tem aquilo, mas na sua origem é boa. Ou seja, o reconhecer-me limitado perante Deus, o reconhecer-me amado por Deus, isso é bom. Porque a religiosidade natural é natural na pessoa. A fé da Igreja nasce de escutar. Nasce de escutar. Ou seja, uma pessoa escuta a palavra e algo lhe diz que esta palavra é verdade. Isto cumpre-se. E, portanto, claro que isso faz toda a diferença, não é? Há uma coisa que também fazia falta aqui e fui-me dando conta disso. A consciência de se ser Igreja Diocesana não é famosa, digamos. Então, inventámos umas peregrinações à Sé de Beja. Como sabem, a Sé foi restaurada. Nos dois primeiros anos que eu estive aqui como bispo coadjutor, e depois no terceiro ano, em que eu comecei a ser o bispo diocesano, a diocese, a igreja catedral estava limpa, arranjada, e convidámos toda a diocese a vir visitar a catedral. E as paróquias, aliás, os arciprestados, organizaram essas peregrinações, e as pessoas gostaram. No seguimento daquilo que o Sr. D. António Vitalino fazia, também eu continuo a fazer umas catequeses para adultos, para serem lidas e escutadas e trabalhadas e respondidas nos grupos, nas paróquias, grupos de adultos. Penso que isso já entrou. Este ano, essas catequeses são sobre a oração. As catequeses, tudo, a pregação que eu faço, tem como objetivo, não propriamente ensinar às pessoas o que é o cristianismo, mas levá-las a abrir o coração a este modo de viver, que é a vida de Jesus. Portanto, porque o cristianismo é isso, é o reconhecer o amor que Deus tem por mim e o amor com que eu procuro responder a esse amor.
Também o vigário-geral da diocese, o padre Rui Carriço, entende o vasto campo a acompanhar. E o caminho passa por ajudar na formação, pois o alentejano, diz, é por natureza propenso à contemplação e à religiosidade.
O alentejano é, por natureza, muito contemplativo. Muito contemplativo. Então, a religiosidade natural, ou a religiosidade popular, está muito patente. E diria que é um pouco uma primeira pedra, um primeiro alicerce, um primeiro degrau sobre o qual nós podemos construir a fé em Cristo. E penso que é é transversal toda a sociedade alentejana, este sentido e esta religiosidade. Portanto, é algo que a diocese em si tem que trabalhar, tem que conhecer melhor e tem que saber como responder e como elevar da religiosidade natural à fé em Cristo.
As propostas de formação vão acontecendo ao ritmo de cada paróquia e de cada pároco.
Tem havido um grande esforço nesse sentido. Claro que a linguagem do Evangelho não é muito facilmente entendida, pressupõe a fé na linha, a fé em Cristo, e a religiosidade natural muitas vezes é uma espécie de almofada, de encosto, e por vezes é difícil dar o salto. Agora, sei que das paróquias que há, de facto, cuidado. Aliás, há uns anos atrás, como provavelmente sabe, assistimos aqui na Diocese a um grande levantamento de melodias por parte do Padre Cartagena, Padre Aparício, ligadas precisamente a toda a religiosidade natural, a religiosidade popular, ou, melhor dito, aí já à piedade cristã, que estava ligada com estas datas em concreto que eu citava, mas também com outros acontecimentos, mas que ainda marcam muito a vida das pessoas.
E é na paróquia da Vidigueira que percebemos o investimento catequético que está a ser feito. Há um ano, nesta região, o padre Pedro Rodrigues percebeu a ânsia dos seus paroquianos em crescerem na fé.
Nós começámos este investimento com a catequese de adultos em janeiro passado. No entanto, vimos que haveria possibilidade de contextualizar esta formação em pequenas comunidades e, por isso mesmo, fizemos uma aposta de fazer uma catequização do caminho neocatecumenal, no sentido de ver se as pessoas, através de pequenas comunidades, conseguem dar resposta àquilo que é uma ânsia das pessoas, esta sede de Deus, esta fome de Deus que eles vêm sentindo e que tem-se visto mesmo essa fome através da adesão que temos tido às catequeses. É necessário nós passarmos daquilo que é uma fé natural, que muitas vezes está ligada a superstições, muitas vezes está ligada simplesmente a qualquer coisa de interior, àquilo que é uma fé muito mais comprometida, que se faz dentro de pequenas comunidades, com muita formação, e por isso mesmo este caminho neocatecumenal pretende fazer novamente uma consciência de iniciação cristã para aqueles que já têm, ou então ajudar aqueles que vão entrando agora no caminho da fé a ser uma iniciação cristã profunda, quase que ao jeito da Igreja Primitiva, em que vão fazendo passo a passo toda esta prova, todo este conhecimento de Jesus Cristo.
Um grupo díspar em idades e caminhos tem-se reunido a cada noite na paróquia. Alguns com experiência de vida cristã e prática dominical, mas muitas pessoas viram neste convite uma reaproximação à Igreja.
Eu tenho participado, não sou bem praticante, mas vou à missa e tento fazer o meu caminho. Eu vim mais por curiosidade, porque nunca tinha participado neste tipo de catequese. Foi muito importante. Estes 2 meses deram-me uma imagem diferente daquilo que eu estava habituada, porque, para já, abriu-me um bocadinho a minha mente e proporcionou-me uma reflexão e ajudou-me a pensar melhor sobre a palavra que nos é transmitida pelos padres e, neste caso, pelos nossos catequistas, que eu digo vim mais pela experiência e depois fui ficando.
Antes de nós termos começado este grupo de jovens como estamos agora, nós tínhamos catequeses normais. E a primeira vez que me disseram destes catequeses, eu só pensava era aquela seca que nós tínhamos quando éramos mais novos, naquelas catequeses sentados à volta de uma mesa, a ouvir a catequista a explicar-nos e a ler o catecismo todo de uma ponta à outra. Eu acho que isso não nos favorecia nada. E isso levou-me a crer que realmente havia alguma força do outro lado para que eu viesse e conseguisse enfrentar isso que achava que não era possível. Tenho sentido que tem mudado muito a minha personalidade, principalmente. O medo que perdi de dizer que andava na catequese, isto e aquilo, que muitas vezes era... Não era ser gozada, mas às vezes os meus colegas não achavam jeito mas tenho perdido esse medo e acho que isso tem influenciado muito nas minhas relações com os meus colegas e com a minha família, com tudo isso.
Sinto que tenho mais responsabilidade dentro da comunidade a que pertenço, que é da paróquia da Vidigueira. Porque, como em tudo na vida, o conhecimento traz-nos responsabilidade, não nos traz só vantagens nem sofás de couro, traz-nos mais responsabilidades. E quanto mais este conhecimento prepara-nos mais para essas responsabilidades. Aquilo que provavelmente Deus espera de nós, que nenhum de nós sabe, Ele saberá. Mas acredito que nos estamos a preparar para isso.
É um convite lançado a todos. O padre Rui Carriço dá conta de que este é um ano de festa na Diocese de Beja e é a partir dessa celebração que os cristãos se sentem depois envolvidos e comprometidos com a Igreja de todos.
O caminho começa por uma descoberta daquilo que somos, da nossa história, das nossas raízes e do que somos na atualidade, porque sem sabermos o que foi a nossa história, as nossas raízes, não se entende o presente e não podemos caminhar rumo ao futuro. Portanto, penso que é por aí que o caminho terá que ir em boa parte. Este ano é marcado pela celebração. E a celebração é algo que toca muito connosco. A nossa vida é vivida também de grandes momentos celebrativos. E o facto de nós podermos celebrar e de nos envolvermos a celebrar também nos identifica. Porque eu celebro algo que me diz respeito, nesse acontecimento em que me sinto inserido. Uhum. Portanto, o facto de os cristãos da Diocese serem chamados à celebração já identifica um pouco e já é um chamamento em relação ao futuro. Celebramos em ordem ao futuro, não é só para fazermos uma comemoração histórica parada no tempo. E penso que este acontecimento da Igreja que celebra, a Igreja Diocesana que celebra 250 anos de restauração, pode de facto ser importante para nos ajudar a alicerçar agora no tempo presente, a descobrir o que somos como Igreja e para onde queremos ir, para onde queremos caminhar.
É a partir de hoje e até a fim do ano litúrgico agendado para 22 de novembro de 2020, que a Diocese de Beja vai assinalar os seus 250 anos de restauração. Conferências, concertos e uma exposição vão marcar as atividades, em especial nos meses de março, abril e maio de 2020, mas que Dom João Marcos quis agora assinalar juntamente com o início do Advento, o tempo que leva os cristãos ao Natal. No portal de informação da Agência Eclésia vai poder encontrar mais informações sobre estas celebrações a acontecer na Diocese de Beja. Continue connosco neste dia em que a Igreja Católica celebra o início do Advento. Escutamos os cânticos ao Menino Deus aqui pelo Coro do Carmo de Beja.
O menino está...
Oh,
início de Advento, contamos, como habitual, com o sacerdote deoniano Manuel Barbosa e com ele revisitamos as principais mensagens da liturgia para este dia.
O Evangelho deste primeiro domingo do Advento é um apelo a estarmos vigilantes e preparados para acolher o Senhor que vem, para responder aos seus desafios à vigilância, para nos empenharmos na construção do Reino. Um Reino que é para sempre e para todos, e tem a marca da justiça, do amor, da paz, da verdade, da vida, da graça e da santidade. Quem segue Cristo e a sua boa nova não pode instalar-se no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina ou na indiferença. Esta é a urgência da palavra sempre tão exigente. Para transmitir esta mensagem, Mateus usa três quadros: a humanidade na época de Noé, duas situações da vida cotidiana, o trabalho agrícola e a moagem do trigo, o dono de uma casa que adormece e deixa que a sua casa seja saqueada pelo ladrão. A questão fundamental é a mesma. O crente deve estar sempre vigilante, atento e preparado para acolher o Senhor, cumprindo a presença fecunda de Deus com empenho e sentido de responsabilidade. Caminhamos à luz do Senhor. Assim termina a primeira leitura. Abandonemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Revistamos do Senhor Jesus Cristo, diz São Paulo na segunda leitura. Estar preparado e vigiar passa por este caminho de luz no Senhor. Um caminho de peregrinos na fé, que se abre à esperança, como insiste São Paulo. O Senhor vem, a noite vai adiantada e o dia está próximo. Deus não nos abandona, continua a vir ao nosso encontro e a construir connosco esse mundo novo de justiça e de paz. A presença de Deus garante-nos que a injustiça, a exploração e a morte não são o final inevitável. A última palavra que a história vai ouvir é a palavra de Deus, que nos liberta e enche de alegria. Estamos a iniciar o tempo de preparação para celebrar o nascimento de Jesus. Somos convidados a recentrar a nossa vida no essencial, a redescobrir aquilo que é o mais importante, a estar atentos às oportunidades que o Senhor, dia a dia, nos oferece, a acordar para os compromissos que assumimos para com Deus e para com os irmãos, a empenharmos na construção do Reino. É essa a melhor forma, aliás, a única forma, de preparar a vinda do Senhor. Vivamos o Advento levando o Evangelho ao coração das pessoas e situações que formos encontrando em tantos caminhos a percorrer, sem distrações e sem perder tempo, sempre com um olhar solidário para quem mais precisa do alimento que sacia e da palavra que alimenta. Vigiai, estai atentos e preparados, caminhai à luz do Senhor. Que assim seja nestes primeiros dias de Advento.
Pode encontrar as meditações aqui sugeridas, quer no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. E estivemos esta manhã por Beja, a diocese que a partir de hoje está em festa, assinalando os 250 anos da sua restauração. Também já daqui a pouco, pelas 7h30, poderá ver uma reportagem alargada sobre esta celebração num trabalho da jornalista Lígia Silveira e do repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes. Eu sou o Henrique Matos. Amanhã estamos de regresso à Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, tenha um excelente dia e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.